As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate, o Debate Melodia nesta manhã maravilhosa de segunda-feira, neste dia 24 de abril de 2017. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente, hein? A partir de agora, quero você também dando esse show de participação, como sempre, aqui na nossa melodia. Como tem sido importante a sua opinião, a sua participação aqui com a gente, a melodia também não abre mão dela. Muito importante mesmo a sua opinião, a sua participação aqui no nosso programa, tá bom? No nosso debate, a partir de agora. Então, desde já, o nosso abraço e o nosso carinho. Você também participando com a gente aí através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br. Você também participando aí. Você que está curtindo a nossa página no Facebook, Melodia 97, no Twitter, no arroba Rádio Melodia.
Pesquisa do dia.
A nossa pesquisa perguntando: uma onda do relativismo cada vez mais forte. É verdade, hein? Ela continua existindo? Na sua opinião? O que é verdade? Bom, a sua participação muito importante aqui com a gente nesta manhã. Da Melodia, até honra o prazer de receber para a gente discutir aqui este assunto o pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Também o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande. E o pastor Manassés Brito, da Assembleia de Deus do Campinho. Vamos começar então o nosso debate orando. O pastor Paulo Roberto vai estar orando então, abrindo esse nosso debate.
Querido Deus Altíssimo, Eterno Deus, te agradecemos por todas as manhãs em que tu nos dás o privilégio de vermos a tua grandeza, o teu amor sobre nós. Venha abençoar cada um dos nossos ouvintes, este debate, que seja esclarecedor e que seja uma bússola para que nós possamos entender que tu és a essência da verdade. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém.
Debate Melodia.
Bom, a cada dia que passa, o relativismo aumenta. E cada momento que passa vem mais forte. Uma onda que se abateu nesses últimos anos, trazendo a ideia de que não existe mais verdade absoluta. Pasmem os senhores, que já adentrou também aos arraiais evangélicos, por incrível que pareça. Em alguns locais onde deveria se ensinar a verdade, há um pensamento e uma corrente se minando aí de que, de fato, as verdades absolutas que nos levaram ou nos trouxeram até aqui, hoje, de fato, são relativas. E aí? O que é a verdade? Ela existe mesmo? Vamos, então, para o nosso debate de hoje. Pastor Paulo Afonso Generoso, meu querido irmão, muito bom tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia!
Bom dia, querido pastor Eliel do Carmo, bom dia também para os meus queridos colegas debatedores e bom dia para o povo de Deus ligado na Rede Melodia em todo o Brasil e em todo o mundo pela internet. Eliel, que tema sugestivo, que tema atual e que tema necessário a uma profunda reflexão. Estamos vivendo realmente, o homem pós-moderno, ele é extremamente relativista. E o que você, no seu enunciado inicial, mencionou aí, de que o relativismo já entrou no Arraial dos Santos e entrou forte. Porque o relativismo, ele não aceita a verdade absoluta. E para o relativismo, toda verdade é relativa. Isso é uma característica também do homem pós-moderno. Consequentemente, a gente está indo na contramão da Bíblia. Porque se a gente perguntar à Bíblia quem é a verdade, a Bíblia vai responder. Primeiro, em Jeremias 10:10, que Deus é a verdade. Segundo, em João 14, versículo 6, que Jesus é a verdade. Terceiro, em João 14, versículo 17, o Espírito Santo é a verdade. Em quarto, a palavra é a verdade. João 17, 17, Salmo 119, versículo 153. E em quinto lugar, a lei é a verdade. Salmo 119, versículo 160. Então, se você perguntasse quem é a verdade, a Bíblia já responde. Se nós entendermos que essa verdade, que a Bíblia define como verdade, e que foi a pergunta de Pilatos diante de Jesus, quando Pilatos fala assim, o que é a verdade? Pilatos ali nos deu uma margem de entender algo extraordinário que está acontecendo hoje. Ou seja, muitos ignoram o fato de que muitas coisas podem até ter a verdade, mas não é a verdade. Porque a essência da verdade vem de Deus. Por isso que Jesus confronta Pilatos. Quando você é o rei dos reis, tu o dizes. Se eu estou aqui, o que você acha que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu estou aqui? Por que, que você está me julgando? Então, Leão, a Bíblia ela é a nossa regra de fé e prática. Os crentes de hoje, uma grande parte, estão sendo contaminados pelo relativismo. E a verdade, sob ponto de vista, vamos dizer assim, sob ponto de vista comum, é a afirmação daquilo que é correto. Então você perguntar, o que é a verdade, meu amigo? Ah, a verdade é a afirmação daquilo que é correto, e do que é seguramente certo e está dentro da realidade apresentada. Ok, tu tem um conceito de verdade. Os filósofos, pelo menos, estabelecem três conceitos de verdade no segundo bloco que eu falo. Então a questão é, quem é a verdade? A origem da verdade, a fonte da verdade. E ela vem de Deus. E eu citei aqui, e há um texto que eu gosto muito, que está lá em Provérbios 23 e 23, que diz assim, compre a verdade e não a vendas. O grande segredo é que o evangélico pós-moderno está vendendo a verdade, porque a verdade tem os seus fundamentos, a verdade tem os seus desafios, mas ela continuará sendo verdade hoje, amanhã e depois de amanhã, e ninguém vai desconstituir ou desconstruir a essência dessa verdade. Por isso, esse debate de hoje vai fazer muitos crentes pensarem a respeito daquela sua verdade, desse subjetivismo que está dominando as pessoas. Não, eu tenho o meu pensamento, é a minha verdade. A sua verdade, a minha verdade, ela não pode contrapor a verdade maior, que é a palavra de Deus, que é Deus, que é Jesus.
Pastor Paulo Roberto, meu mano, bom também tê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, Leandro Carlos. Bom dia, meu querido ouvinte, que faz com que o Debate Melodia seja campeão de audiência neste horário. E é para você, por você, que nós estamos aqui debatendo esse tema tão contextualizado, tão atual. Temos que entender que o relativismo repudia qualquer verdade absoluta. Ele repudia, é uma onda, uma corrente filosófica que tem na crença da impossibilidade do ser humano chegar a uma verdade objetiva. Então é isso que prega o relativismo. E nós temos então, na pessoa de Foucault, a ideia de que não há nada a interpretar, no fundo está tudo interpretado. Eu tenho a minha verdade, Eliel tem a sua verdade, Manassés tem a sua verdade, Paulo Generoso tem a sua verdade, cada um tem a sua verdade, e a Bíblia fica de lado. As minhas crenças, dogmas absolutos da palavra, que é a fundamentação da verdade de Deus, fica relativa. Então nós temos que entender que em contraposição à verdade é a mentira. Porque a pseudo-verdade, ela entra dentro da igreja desde o início da fundação de tudo. Lá no Éden, quando você vê aquele diálogo entre a serpente e a mulher, quando lá no capítulo de número 3, não é? Você pode abrir a sua Bíblia aí. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como o diabo, sabendo o bem e o mal. O que que a serpente estava falando ali? Uma meia-verdade. Ela estava falseando a verdade. Estava dizendo: você pode comer. Filhinho, se você comer, Eva, você vai ter conhecimento de todas as coisas. Você vai ser, Eva, igual a Deus. Então, nós achamos que o relativismo, a falsa verdade, não é? A mentira, ela só aparece hoje, não. Está desde o princípio. Porque quem é o pai da mentira em contraposição, quem é o pai da verdade, que é Deus, é o diabo. E nós temos esse relativismo entrando dentro da igreja, falseando as coisas. E uma das coisas que eu quero falar aqui hoje, no debate, Eliel, é sobre o relativismo moral na igreja. Crenças, discussão de valores que hoje estão sendo completamente adulterados nesses tempos modernos.
Tá aí. Pastor Manassés Brito, bom também tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia.
Bom dia, Pastor Eliel. Eu quero cumprimentar a você, os nossos colegas debatedores e os nossos milhares de ouvintes. E como nós sabemos, nós temos uma pluralidade de audiência. Então nós temos ouvintes analfabetos, temos ouvintes PhD, e já tivemos experiências em ouvir falar alguma coisa e ouvir o rebate de alguém que é professor de física quântica, não? Muito bem, então a nossa igreja também passa por essa fase. Nós temos hoje na igreja, eu tive uma reunião esse final de semana com os nossos pastores, sobre escola dominical. A classe dos jovens, por exemplo, hoje é um problema, porque a grande maioria é universitário. Isso está chegando nos adolescentes. Aí, eles na escola, eles aprendem filosofia, sociologia, burrologia e vai embora. O burrologia é por minha conta, tá, gente? Isso aí não é, na verdade, não é só uma brincadeira. E eles estão encarando o mundo que estão vivendo de uma forma diferente da que eu encarei na minha época. Na minha época, o ensino era diferente, a vida era diferente, as pessoas falavam diferente, e nem sequer se tocava nessa história de relativismo, de que se a verdade existe ou não existe. Verdade é verdade. Se eu digo que isso aqui é preto, e ele é preto, não é verdade. Mas hoje já não é bem assim. Eu digo: olha, esse telefone é preto. Aí ele pode do meu lado aqui dizer assim: não é bem preto não, Manassés. Ele é uma mistura de tintas que fica próxima do preto. O que que é isso, gente? Isso eu queria começar pelo relativismo para chegar na verdade. Relativismo, para você que pegou o programa agora, independente do seu nível cultural, o relativismo é uma corrente que nega toda a verdade absoluta. Não é negar a verdade. Eu chego aqui e digo: meu nome é Pastor Manassés Brito. Ninguém pode negar isso, porque a verdade é absoluta, tem um registro, uma certidão de nascimento que prova isso. Tá? Muito bem, mas existem outras coisas que podem ser negadas. Eu chego aqui e digo: eu sou presidente da minha rua. Aí o general falou: quem presidente da rua? Quem que elegeu você presidente da sua rua? Ou coisas parecidas. Relativismo é quando uma verdade, aparentemente verdade, é colocada e surgem dúvidas, ou então surge uma opinião diferente. Não, para você, você é o presidente da rua. Eu moro lá, como na época de Sócrates, na época da Grécia, que cada um comandava a sua rua e pleiteava os benefícios por ela. Mas eu sou também, porque hoje eu já ocupei o seu lugar, eu estou indo mais à frente. O relativo é aquilo que deixa a gente na dúvida. O relativo é aquilo que se opõe ao que é verdade. E o relativo, ele está muito ligado a uma questão chamada absoluto. Né? O relativismo, ele nega o absoluto. Eu sou o melhor. Não, o melhor é ele. O melhor é ele. O melhor... Então, uma confusão só. Não existem absolutos. Aí você chega no meio
praça, qualquer praça no Rio de Janeiro, e diz: Jesus Cristo é o único caminho para os céus. 10 vão levantar e dizer: não, não é bem isso, não. Jesus não é o único caminho. O esoterismo também é um caminho. A bondade é um caminho. A meditação é outro caminho. Você está completamente errado. A sua fundamentação não tem lógica. E talvez nós tenhamos uma discussão por um dia sobre isso. O que é isso? Relativismo. As pessoas hoje, você, meu irmão, que faz evangelismo pessoal, né? E chega para a pessoa e pergunta: e aí, você crê em Deus? Ele disse: creio em Deus. Já recebeu Jesus como seu salvador? Não, eu não preciso. Eu já sei, eu creio em Deus. Eu não mato nem uma formiga, eu sou bonzinho e tal, tal. Eu estou com o céu garantido, Deus me ama. Então acabou. Tem esse negócio de Jesus Cristo, Espírito Santo. Então, o relativismo, ele amplia aquilo que deveria ser único. Né? Surgiu na época do século 14 e 16, na época do humanismo, e recebeu o nome de inicial de antropocentrismo. Que é isso? A igreja, digamos assim, na área ocidental, onde nós estamos, Europa, Estados Unidos, a igreja romana, ela exercia um domínio sobre a cultura. Não existia universidade nem escola fora da igreja católica, nem disseminação de cultura. Então a cultura estava só na igreja. Então a igreja pregava isso, que já foi dito, que eu confirmo aqui, o pastor generoso, os meus colegas que me antecederam, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que Jesus é a verdade, tá, tá, tá. A igreja, baseada na Bíblia, quando estou falando de igreja, estou me referindo à Igreja Católica Romana. Igreja Apostólica Católica Romana. Muito bem. E isso era disseminado, os padres pregavam, e aqueles que iam, tá, tudo bem. Mas no surgimento do humanismo, quando a Igreja Católica Apostólica Romana perde o seu domínio cultural, surge o chamado antropocentrismo, isto é, o homem ocupa o centro. Hoje o centro não é mais a igreja e a Bíblia, que para nós e para mim é a verdade absoluta, mas a partir daí o homem passou também a ser verdade, também não. Ele passou a assumir a verdade. Eu sou a verdade. Eu é que defino as coisas aqui neste mundo e até com relação à religião. E a confusão desta época, ela cresceu de uma forma tão assustadora que hoje, em termos mundiais, não existe hoje, em termos religiosos, nem consenso com relação à religião. A gente vê aqui no Brasil. Não há um consenso, porque um pensa que ir para Deus é assim, o outro pensa que ir para Deus é dessa forma, quer dizer, pensa e divulga. Então, houve um relativismo. E aí, a pergunta da rádio, a pergunta do debate de hoje, ela tem que ser respondida. Tem que ser respondida, e você que está ouvindo, e você que tem colegas na escola, na faculdade, que você vai falar de Jesus, que, ó, Jesus é a verdade, o único caminho, que nada, você está enganado. Eu vou mostrar para você aqui que fulano de tal disse isso, que fulano de tal disse aquilo, tem um livro tal, tem a igreja tal, que não é bem assim, tal, tal. E muitos estão sendo iludidos, confundidos, achando que a verdade absoluta não existe. Mas ela, eu já começo de início dizendo, confirmando, e vou confirmar até o final, que a verdade absoluta existe. Agora, convenhamos nós, o relativismo está crescendo de uma forma tão grande que hoje, nos arraiais cristãos, eu falo cristãos, não estou falando de outras denominações, ou melhor dizendo, religiões, encontramos hoje no meio do arraial cristão relativismo. Já encontramos pessoas que não creem que Cristo verdadeiramente é o único caminho, a verdade e a vida. Mas principalmente, vou terminar, principalmente pai, filho, mãe, muito, o filho queridinho, Cristo é o único caminho, a verdade, aqui nós vamos para... Não é bem assim, o meu filho encontrou agora um grupo e tal, e eles têm uma coisa parecida, não é bem isso. Tá. Então, meus irmãos, nós estamos num terreno arenoso, muito complicado, com possibilidade de afundar. a verdade continua existindo e vai existir, mas o relativismo, ele está suplantando a verdade a nível mundial.
Devanir diz aqui de Mutom de São Gonçalo, sim, a verdade existe e ela é Jesus. Obrigado pela participação. O Luiz Fernando Ferreira, do Rio de Janeiro, participando aqui, a verdade é a própria, diferente de contextualizar sua aplicação, acredito ser isso a dificuldade dos crentes hoje. Os tempos mudam, mas os valores não. Obrigado. Ainda o Berriel de Nova Iguaçu, a verdade somente em Cristo Jesus. Eu tenho dito, o resto são as máscaras. Pastor Paulo Afonso, quando a gente chega a dizer, e olha aqui, como nós lutamos nesses últimos anos, sobretudo aqui no debate, para combater a ideia de que a palavra de Deus, ela não continha, mas ela é a verdade. E olha que nós batalhamos, porque há uns anos atrás, essa corrente chegou com muita força, de que a Bíblia não era a verdade, tão somente continha a verdade, hein, Pastor Paulo?
Ariel, isso aí já é antigo, né? Eu me lembro que no meu teste para aprovar, para ser aprovado para a convenção, o pastor me fez essa pergunta. E eu respondi para ele: não, a Bíblia é a palavra de Deus. Ele falou: não, essa o irmão errou. A Bíblia contém a palavra de Deus. Isso eu estou falando de 30 anos atrás.
Olha.
E quase eu fui aprovado porque eu disse que a Bíblia é. Ou seja, se isso está dentro do nível de pastores, inclusive pastores renomados, imagina a raia miúda, quer dizer, imagina as ovelhas, o que é que vão pensar? Então, ele é: a Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus. E ela se chama a si mesma a palavra de Deus 41 vezes na Bíblia. Ela se chama a palavra de Deus. Ora, se é a palavra de Deus, quem sou eu para colocar relativismo nesse contexto? Quem sou eu para relativizar? Então, o que está acontecendo hoje, Eliel? O pastor Manassés deu uma aula aí sobre essa questão. E a consciência do homem, Eliel, ela sempre vai apelar, não só a consciência, mas a inteligência do homem que Deus formou, ela vai em busca da verdade. Ela sempre irá em busca da verdade. Tanto que os relativistas que ainda professam que a verdade é relativa, no íntimo ele sabe que não é. Porque a inteligência humana vai fazer isso. O homem, naturalmente, aspira pela verdade. Naturalmente. Porque Deus fez o homem assim. Então, para o homem buscar a verdade. E o que é a verdade? Aí, a filosofia vai dizer que a verdade é o que corresponde à realidade. Mas tem muita coisa, Leão, na realidade, que dá certo, mas não contém a verdade. Portanto, a verdade não é simplesmente qualquer coisa que funciona. A verdade não é qualquer coisa que dá certo, né? Não é porque deu certo que é verdade. Não, a verdade, já falamos aqui quem é, e ela continuará sendo a verdade. Então nós não podemos pegar a Bíblia e relativizar. Existem correntes que condenam, principalmente quando atinge ao Deus. Olha só, a Bíblia diz assim, ó, não, é que nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamom. Jesus chamou Mamom de senhor. Olha aqui, não sou eu que estou chamando, é a Bíblia. Jesus chamou de senhor, porque sabe que o Mamom pode ter um senhorio sobre as pessoas. Pode ter. Tanto que ele diz, ó, você não pode servir a Deus, você serve a Deus. Então hoje as coisas estão nos dominando, nós não dominamos mais as coisas. O que acontece? Você quer ver uma coisa relativa? Para a maioria, para a grande parte dos crentes, o dízimo. Fala em dízimo na igreja? Não é bem assim, porque isso é lá do Antigo Testamento. O livro de Malaquias foi escrito para não sei o quê. O livro do profeta Malaquias, quando falou, não é nada disso. E que não sei o quê. Agora, quando chega em alguns outros textos maravilhosos, tudo aquilo vale. Então, o dízimo está sendo relativizado porque há uma corrente que está sendo dominada por Mamom, sim. E aí o que acontece? Vai falar de dízimo, você joga ovo podre, joga tomate. E se você falar um pouco mais ríspido, mais duro, vão dizer que você não tem amor. O amor também está sendo relativizado. O amor virou uma lata de lixo. Se você não empresta o dinheiro para o irmão, você não tem amor. Se você não assina o contrato de fiador dele, como, de contrato de locação como fiador, você não tem amor.
Se você não dá o que ele quer, você não tem amor. Que amor é esse que a gente está buscando? Ou seja, a gente relativizou algo que foi base para a salvação do homem, que é o amor. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, Romanos 5 e 8. Deus prova. Mas como é que Deus provou? Mandou o seu filho para morrer no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. Aí os camaradas pegam essa palavra amor, que é tão profunda, e que os próprios filósofos dizem que é muito difícil, os estudiosos, é muito difícil você associar a questão do definir o amor por causa do aspecto cognitivo, do aspecto emocional. Existem vários fatores complexos. O amor é complexo. Se você for definir o amor, uhum, é complexo. E aí a pessoa, qualquer coisinha, ele barateia o amor. Ele barateia. Diz que não, você não tem amor, você não tem amor. Que esse amor que eles estão pensando não é o amor que a Bíblia menciona. É o amor relativizado.
É o interesse em.
O interesse.
Né, o de, não é isso?
Pelo interesse de, então ele relativiza o amor, coloca o amor como um prato de R$1,99, coloca o amor como uma comidinha barata, só para poder justificar a sua necessidade, os seus gostos, as suas mazelas. E aí você deixa de fazer determinadas coisas, o irmão não tem amor. Amor não é uma caixa de lixo, o amor não é leniente, o amor não é complacente, o amor não é esse camarada que, entre aspas, que faz o que você quer. O amor também está associado à justiça. O amor é santo, o amor é puro, o amor é verdadeiro, o amor não é falso. E a pessoa já falseia isso. Então, Eliel, nós estamos relativizando as bases. Ou seja, a igreja precisa ser o que diz Paulo a Timóteo: baluarte e coluna. Baluarte e coluna da verdade. A igreja não é a verdade, mas ela é a base, a coluna e o baluarte da verdade. Ou seja, a igreja tem que fazer esse papel, porque caso contrário, Eliel, daqui a pouco nós vamos acreditar em mais nada.
Tá aí, deixa eu ir pro intervalo, volto com mais tempo com o pastor Paulo Roberto, aqui no nosso debate, e você participando com a gente nesta manhã.
Estamos apresentando Debate Melodia.
Pois é, de volta para a segunda parte do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema com uma onda do relativismo cada vez mais forte. O que é verdade? Ela existe mesmo? Pois é, quero você participando aqui com a gente, melodia.com.br, site da Melodia, se posicionando, externando aí a sua opinião. Discutindo este assunto com o pastor Paulo Afonso Generoso, com o pastor Manassés Brito e também com o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos. E aí, pastor Paulo?
Primeiro que eu gostaria de dar uma ótica teológica. Interessante, vocês falaram algo aqui que é importante. Eu vou dar uma opinião minha, particular, dentro da palavra, sobre a Bíblia é ou a Bíblia contém a palavra. Bíblia é a palavra de Deus como manifestação clara para a humanidade, único acervo de informações, de balizamento, de referência para o homem. Então, nesse sentido, a Bíblia é a palavra de Deus. Não tem outra manifestação. Deus não vai aparecer com nenhum anjo trazendo mais um livro da Bíblia, mais um encarte, quando o Joseph Smith, não é? Ele prega dentro da ideia dos mórmons, nada disso. Porém, a Bíblia contém? Contém. Contém no seguinte sentido, isso que nós temos que interpretar. Porque Deus é maior do que a Bíblia. Deus ainda não se manifestou em toda a sua pluralidade, manifestação maravilhosa para nós. E nós vamos ver mistérios inefáveis na eternidade com Deus. Então a Bíblia é. E não tem outro substituto, toda a verdade de Deus se encontra ali. Qualquer outra manifestação escrita dizendo-se que é a palavra de Deus não é, porque nós cremos que ela é, porém Deus é maior do que a Bíblia, não é? Aqui na Terra eu não vou conhecer mais de outras coisas que Deus me tem. Eu tenho a Bíblia como a fonte da minha fé e revelação de Deus aos homens e à minha vida. Porém, na eternidade eu vou conhecer mais coisas. Então, é nesse sentido que eu creio que Deus não se ele não está preso, encadeado apenas no que tem a Bíblia. Ele é maior ainda do que a Bíblia, porque senão a Bíblia seria Deus. E a Bíblia não é Deus. A Bíblia é a manifestação dos valores, crenças e princípios para o homem. Mas Deus é muito maior ainda. Isso nós vamos conhecer só na eternidade. Quem disser aqui que Deus colocou qualquer outra coisa além da Bíblia está mentindo e está contra a palavra de Deus. Agora, há alguns, vamos dizer assim, libertinos, teólogos, que dizem que a Bíblia tem verdades mitológicas. Ah, Adão e Eva é um mito, isso é um mito, não é verdade. Aquilo é uma história da carochinha para nos enganar. Então aí não, meu filho, quebra o princípio que nós temos, que ela é inefável, inenarrável e maravilhosa. Palavra de Deus que não se perde.
Pastor,
agora voltando isso, aqui, vai lá. Voltando agora aqui, vai ao lá texto.
Que só deixou um gancho isso, aí na
vou, agora parte. Agora vou aqui. Relativismo moral. O que é o relativismo? Meu querido, desde lá do tempo de Paulo, em 1 Timóteo capítulo 4, nós temos um texto claro que diz assim, Paulo dizendo a Timóteo, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Então, lá naquele tempo, já estava havendo isso e Paulo já estava fazendo uma profecia que ia acontecer. O relativismo moral, não é? Eu não preciso me casar mais. Para que casamento? Não preciso mais. Para quê? Por que que nós não acolhemos e não aceitamos o princípio, não é? Moral, moderno, contextualizado. Por exemplo, algum desvirtuamento. Temos um filme que está muito em voga e os evangélicos estão assistindo, chamado A Cabana. É o filme do momento. A minha filha foi assistir e disse, papai, que filme maravilhoso. Tem uma mulher negra, uma artista americana, que interpreta Deus no filme. A minha filha ficou embevecida. Eu não fui assistir, não vou avaliar o filme. Mas eu achei interessante que a TV Globo, já ficou uma interrogação na minha cabeça. Uma das artistas da TV Globo foi entrevistar a moça que faz, está no Brasil divulgando, isso tem relativismo aí. Está divulgando o filme. Aí ela disse para a artista americana sobre como ela se sentia interpretando Deus no filme. Aí ela disse que era bom, que era maravilhoso interpretar Deus, que ela queria incorporar, olha só, incorporar aquela ideia da essência, da bondade, do amor de Deus, da verdade de Deus. Aí a artista da Globo disse, eu também creio em Deus. Aí a Globo jogou imagens de ídolos da Umbanda, São Jorge, uma série de imagens. Aí, olha o problema, o relativismo. A mulher, a artista que interpreta Deus no filme, disse assim, Deus se manifesta em cada cultura de maneira diferente. Olha o perigo aí do relativismo. Deus é Deus se manifestando nas culturas e nas religiões de forma diversa. E já temos no nosso meio um relativismo, que é o universalismo. O universalista, ele crê que Deus se manifesta no hinduísmo, em qualquer religião, no budismo, em qualquer religião. Então nós estamos aí com a penetração dessa ideia relativista dentro da nossa fé cristã.
Tá aí. Aqui, ó, o Jaime diz aqui de Magé, a paz a todos. Ah, toda verdade vem de Deus. Todas as coisas relacionadas ao reino celestial com base na ciência humana é relativismo, diz aqui. Obrigado pela participação aqui com a gente, tá bom? Daniel Barroso, de Niterói, dizendo, outrora éramos mais fundamentalistas, hoje vivemos um pernicioso relativismo. Saudades dos tempos em que éramos orientados a vencer nossas lutas com jejum e oração, choro no ombro e amigo, pois hoje é muito alta ajuda e relativismo exacerbado. Imagine a cabeça de um novo convertido. Obrigado, Daniel, pela participação com a gente. Pastor Manassés Brito.
É, meus queridos ouvintes, a situação está muito séria. Pior do que a situação econômica e política brasileira está o relativismo e a verdade bíblica. Esse embate começou há bastante tempo atrás, no século 1886 a 1900, viveu um moço lá na Suíça, chamado Karl Barth. Karl Barth era um teólogo, e na época do Karl Barth surgiu algo parecido com o relativismo, que era o liberalismo. Então veja só como é que Satanás é astucioso. Homens, pastores, professores, na academia teológica, que nessa época já era livre, começaram a defender um liberalismo, isto é, a Bíblia. Vamos olhar com inteligência para a Bíblia. A Bíblia não pode ser totalmente verdade. Ela não pode. Olha, Satanás falando com Jesus, ali não é a palavra de Deus. Claro que é a palavra de Deus. Por que que Satanás falando com Jesus, né, quando ele houve aquele embate entre Cristo e Satanás, por que é a palavra de Deus? Porque é um ensino de Deus para mim e para você. Então, não é a questão do que Satanás disse, mas ele falando, Deus está mostrando, olha como ele age. O discurso da serpente em relação a Eva é a palavra de Deus, porque isso acontece ainda hoje. Nós temos pessoas tentando dissuadir você de que Deus é verdadeiro. Ah, ele disse que se você comer da árvore, você vai morrer. Não é bem assim não, filhinha. Dá uma olhada só quantas árvores tem aqui. Ó, o nome dessa árvore aqui não é a árvore da morte. É a árvore da ciência do bem e do mal. Então, se fosse morrer, seria a árvore da morte. Não é isso? Aí Eva falou pro barrinho lá dele, lá, o Adão. Olha aí, ela tem razão. O nome da árvore não é a árvore da morte. O que que Satanás fez? Satanás, ele levou Eva e Adão a pensarem que Deus estava mentindo, estava blefando. Gente, é isso que acontece hoje. Nós temos centenas de homens de Deus, e que foram de Deus, e jovens que seguiram a Cristo Jesus, que não estão no Evangelho, porque estão indo no mesmo caminho que Eva e Adão foram em relação à serpente. Veja só, se essa árvore, vocês comessem dela, ele falou, se no dia que comerem, vocês vão morrer. Que árvore é essa? Diz para mim o nome da árvore. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas não é a árvore da morte. Então, Deus estava brincando com vocês. Deus é um camada legal. De vez em quando, ele solta algumas assim. Então, tem muita gente entrando por essa, meus queridos. E aí, o Karl Barth, que não era um pregador perfeito, um professor perfeito, concordo perfeitamente. Você que está me ouvindo aí, conhece bem a vida de Karl Barth, vai querer meter o pau em mim, mas fica calmo. Karl Barth, ele lutou pela ortodoxia. Ortodoxia é uma coisa parecida com o que o Paulão já disse aqui. O que é ortodoxia? É, a Bíblia, ela não é só a verdade, né? Ela é algo confiável vindo de Deus. Então, não foi dito por nós ainda aqui, talvez por esquecimento, mas chegou a hora. A Bíblia é a revelação, Deus se revela pela Bíblia. Então, se Deus se revela pela Bíblia, Deus não pode dar uma revelação mentirosa. Tá? Eu posso até fazer uma carta me revelando e contar um monte de faceta, que eu nasci aqui, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, mas Deus não. Deus é fiel e verdadeiro, e a sua palavra é confiável. Então Karl Barth brigou com os outros professores teólogos da época, liberais, que queriam dizer que a Bíblia não era uma coisa ortodoxa, isto é, uma coisa que você deve levar a sério toda, de Gênesis a Apocalipse. E eu quero dizer para você agora, e para todo teólogo liberal, ou todo teólogo de qualquer corrente que esteja me ouvindo agora, se você não mudar o modo de pensar, você vai para o inferno. Eu quero dizer para você que não adianta você ter 10 diplomas de teologia na cabeça, PhD, lá nos Estados Unidos, em Princeton, ou em onde quer que seja, em teologia. Mas se você não crer na Bíblia como palavra de Deus, na Bíblia como verdade que liberta, você vai para o inferno. Esta é a verdade, esta é a ortodoxia. E eu sou ortodoxo, eu levo a Bíblia a sério. O que a Bíblia diz é verdade e continua valendo para mim hoje, em pleno século XXI. Ah, mas você é velho, pastor. Você já tem mais de 60 anos, né? Então, talvez, como Karl Barth, está aí nessa furada, né? Furada, não. Calbarte está com o Senhor, e a Bíblia registra diversos exemplos de homens que permaneceram firmes no Senhor, confiando nessa ortodoxia. Não é a palavra ortodoxa, quer dizer, é real, não é liberal, não é uma coisa flexível, é real. A Bíblia Sagrada, você pode crer nela do começo ao fim. Ah, mas e aquele livro de Cantares que fala de amor, de paixão, né? Fala dos seios da mulher, cacho de uva e tal, tal. Você acha que aquilo é a palavra de Deus? Lógico. Foi Deus que fez o homem, foi Deus que fez a mulher, e Deus que ensina o homem a agir em relação à bênção que ele deu. Isto é verdade, isto é real, você pode levar... Aquele é um livro inspirado também. Ah, pastor, mas você acha que o livro de Jó, aquilo é um livro inspirado, ele deu? Nada, aquilo é uma história da carochinha, que os judeus queriam colocar medo no povo, e não sei o quê, e tal, 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 tal. E eu quero dizer para você agora, nesta hora, em nome de Jesus de Nazaré, que esse espírito... de liberalismo, saia da tua cabeça, da tua mente. Você que é professor de escola dominical, volte a se converter, a orar, jejuar e crer para Deus lhe mostrar a verdade. A Bíblia é a verdade. Tem verdade sim neste mundo, e é essa verdade que vai nos arrebatar e levar para o céu. Se você quer um dia voltar a ver os seus irmãos ou a igreja, aquele do seu pai que morreu com Cristo, a sua mãe, você tem que voltar para a Bíblia, para a verdade, porque senão você vai estar muito longe, vendo talvez como Lázaro via o rico lá no, pedindo água lá do inferno. Lembre-se disso, o Senhor alertou, isso não é a história de carochinha. Aí fica aquela dúvida, isso é parábola ou é história? Não, mas tem nome, é parábola, não importa o que seja, o que importa é que é Deus ensinando como é que a coisa funciona, e a verdade está na Bíblia.
Aqui Isaías de Mutuá São Gonçalo, dizendo assim, a partir do momento que as igrejas pregarem e viverem a Bíblia, teremos cristãos com conhecimento da verdade. Estão deturpando o verdadeiro evangelho de Deus, dizendo aqui, obrigado pela participação. O Sandro diz aqui, de Duque de Caxias, o fato do relativismo está ligado ou correlacionado à nossa falta de conhecimento da palavra de Deus. No conhecimento, o fato de não saber explicar, não significa que não exista ou que seja relativo. Diz aqui, Luiz Carlos Andrade, de Cascadura, dizendo assim, a paz a todos, o mundo... Ao mundo, a paz. Quando dizem que a Bíblia foi escrita por homens, aí fica como coisas inventadas, ou seja, mentiras contadas, diz aqui. Obrigado pela participação aqui com a gente. Aliás, pastor Paulo Afonso, entra aqui porque essa é uma questão também muito discutida, né? Como é que pode, rapaz, a Bíblia Sagrada falar de adultério, falar de pecado, aí conta a história lá de Davi, mas eu não vi em nenhuma dessas histórias as consequências serem omitidas. E como o livro, a Bíblia é nosso livro de regra, fé e prática, ali já está a sentença anunciada para mim, depois de tantos anos, porque aquilo é princípio das consequências que eu vou ter que arcar, hein, pastor Paulo?
Com certeza, Leão. A Bíblia, a gente tem que entender o seguinte. Primeiro, Deus tem uma vontade, ponto. Eu não classifico esse negócio de absoluto, nada disso. Vontade absoluta, permissiva, eu não classifico assim. Deus tem uma vontade, ponto. Segundo, Deus tem uma vontade moral. E aonde está a vontade moral de Deus? Na Bíblia. E terceiro, Deus tem uma vontade individual. Ou seja, Deus trata a mim diferente do que trata você, por conta da nossa individuação. Então, Deus, quando nós quisermos saber o que é que Deus quer de nós, nós temos que ir à Bíblia. Não adianta buscar revelação, iluminação, não adianta ficar querendo ler alguns teólogos famosos para encontrar o que Deus quer. É ler a Bíblia. A Bíblia retrata a verdade, tanto retrata a verdade que a história de Davi coloca lá em 1 Crônicas 21:1 que Satanás incitou a Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ora, Davi, o irmão até de Mutuapira falou uma coisa, eu uso muito Mutuapira para fazer uma brincadeira na igreja. Então, irmão, o irmão uma vez falou assim, poxa pastor, Davi que era Davi, pecou, imagina eu que moro em Mutuapira. Então assim, mas Deus mostrou as consequências do pecado. Então a verdade, ela não omite. O grande problema do relativista é que, na essência, ele não quer que você acredite nele. E a gente devemos fazer isso mesmo. Porque é fácil hoje você identificar um relativista. Pelo menos eu imagino. Por quê? Quando você vai conversar com alguém, a pessoa já não é bem assim. Ó, já começou em dúvida.
Quando ele fala assim, não, é isso que o irmão pensa. Opa, peraí. Terceiro, ó, há controvérsias. Aí vai dizer também, não, o teólogo fulano de tal pensa diferente do irmão. Ou então, eu interpreto de forma diferente. Pronto, já demonstrou que ele é relativista. E aí, Ilhão, esse camarada precisa entender que o que ele acha, o que eu acho, não é a verdade. Tanto que eu disse aqui, vou repetir, que a igreja não é a verdade. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Ou seja, a verdade se professa via igreja, através da pregação da palavra. A fé não vem pelo que eu penso. A fé vem pelo que a Bíblia diz, porque a fé vem pelo ouvir. Ou seja, pelo que nós ouvimos. E aquilo que nós ouvimos é o quê? Fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Agora, se aquilo que eu estou ouvindo da palavra de Deus não bate com aquilo que a Bíblia diz, eu estou distorcendo o que a Bíblia diz. Se eu estou distorcendo, aí eu mesmo abri um franco para alguém dizer, olha, o senhor está falando uma coisa que a Bíblia não diz, isso é relativismo. Não acredito nessa verdade. Então hoje o tema é muito longo, o tema tem verdades assim extraordinárias. E para me encerrar, porque eu acho que eu falo demais, né? Eu estou me espelhando muito no pastor Manassés. Em essência, quando o relativista diz assim, ó, não há nenhuma verdade, ele está pedindo para você não acreditar nele. Faça isso, não acredite. Você tem que acreditar no que a Bíblia diz. Jesus disse assim, eu sou a verdade. A Bíblia tem doutrinas fundamentais e auxiliares. E as doutrinas fundamentais da Bíblia, Elião, elas são inegociáveis. Eu diria, inventando uma palavra, irrelativizadas. Não se pode relativizar a santificação, não se pode relativizar a justificação, não se pode relativizar a regeneração. Eu já vi gente relativizando a regeneração, dizendo que a pessoa nasce aos poucos. Ora bolas, então eu nunca vi uma criança neste planeta, em toda a minha existência e pelo conhecimento que se tem, uma criança que nasceu um pedaço hoje, outro amanhã, outro depois da manhã. Ou nasce ou não nasce. Jesus disse para Nicodemos, ó, necessário vos é nascer de novo. E o nascimento é de uma vez só. Então, a gente está relativizando até a regeneração. Não, mas ele aos poucos ele vai se adaptando. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou, ah, pastor, eu queria que você batizasse meu pai, mas ele ainda não está liberto, ele ainda está cheio de vício. Mas eu creio, pastor, que quando o senhor emergir nas águas, ele vai se libertar. Pois eu não creio, irmã. Porque ele não é uma nova criatura. A nova criatura, Paulo diz, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Uma nova criatura é um novo homem, com um novo pensar. Eu acredito até, Eliel, que a igreja não está precisando hoje de um avivamento. Não está. A igreja está precisando de um avivamente. O avivamente é se a nossa mente for avivada pelo Espírito Santo, aí nós vamos melhorar o nosso contexto, nós vamos melhorar os nossos dogmas, nós vamos melhorar as nossas proposições, nós vamos melhorar as nossas pregações, nós vamos melhorar o nosso comportamento, nós vamos melhorar tudo. Então, está lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, né, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas transformar para o bem. Então a igreja precisa passar por um avivamente. A hora que acontecer um avivamente no evangelho no Brasil, aí o avivamento virá.
Aqui, o Rafael diz aqui, São Gonçalo, dizendo aqui, há líderes que são complacentes com relativismo, omitem a verdade com medo de perderem a gordura das ovelhas. Jesus falou a verdade para a samaritana. Vocês adoram o que não sabem, mas nós adoramos o que sabemos. A verdade não tem preço, diz aqui. Obrigado pela participação. O Sidney, de Realengo, dizendo assim, bom dia, Eliel e mesa, o relativismo é mais do que querer anular a verdade. É um insulto à nossa fé. Infelizmente, este câncer vem invadindo nossas igrejas. Todos nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aqueles que guardam a palavra nunca serão confundidos. Diz aqui, obrigado pela participação aqui com a gente. Cadê aqui? Rafael Barreto é de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, participando dizendo sim, o relativismo vem para distorcer as verdades. Afinal, um povo que não há certo e errado perde todos os seus valores, assim como Sodoma e Gomorra, diz aqui. Pastor Paulo, inclusive, a questão da fé também, que nós discutimos aqui um dia desse, a questão da fé, ela também está sendo relativizada, até porque, pelo que o pastor Paulo Afonso acabou de falar aqui, ela só vem de uma fonte. Quando essa fonte, quando não jorra a água desta fonte, então não produz o resultado fé. E o que nós temos tido de problema nessa área é uma pecha também, não, pastor Paulo Roberto?
É verdade, é verdade. Nós temos aí a nossa fé, a nossa não, né? As pessoas a usarem amuletos e outras coisas mais para fundamentar é chamada a doutrina, não é? Herética, fé na fé. Eu tenho fé naquilo que você tem fé, mas eu não tenho fé naquilo que eu creio baseado na palavra de Deus. Então vem essas coisas, esse desvirtuamento. Mas o relativismo, ele choca principalmente quanto aos fundamentos. Quando eu prego uma doutrina que é dogmática, que disse Paulo Generoso com muita propriedade, aliás, eu discordo dele, que ele não fala muito, não. Ele fala muito bem. É uma bênção de Deus. E Manassés também. São duas grandes bênçãos de Deus. Então, nós temos que entender que o relativismo, ele está fundamentado aquilo que Paulo disse a Timóteo. Que no final dos tempos nós teremos espíritos enganadores e doutrina de demônios entrando na igreja, não é? No meio da igreja, pessoas que chegam lá parecendo trigo, mas são joio. Aí vem contestar princípios éticos da igreja, não é? Por que que a igreja não segue a onda do mundo, o nosso tempo? No nosso tempo já existe pastor gay, já existe pastora gay, já existe casamentos, não é, entre pessoas do mesmo. Por que que a igreja não aceita isso? Porque a nossa ética é baseada na palavra e não numa ética de situação, de princípios e valores. Nós vamos, olha, o nosso povo, nós temos 2 horas, às vezes, no domingo, para ensinar o povo. E o nosso povo tem que, durante a semana, fugir dessas novelas, desses programas que trazem princípios embutidos que são contrários à ética e à fé cristã. Não é? São fritados na frente do vídeo com tantas coisas que vêm, não é, de encontro aos princípios que nós defendemos. E hoje nós enfrentamos uma coisa que é a ética de situação também nos princípios de nossos dogmas. Generoso disse: santificação, regeneração, novo nascimento. Estamos enfrentando uma enxurrada aí de doutrina, de nômeno, de demônio, dizendo: você não precisa nascer de novo, não. Jesus morreu por todo mundo e ninguém precisa nascer de novo, não. Então, a ética de situação está em todas as áreas da igreja. Então, são espíritos de demônio. Nós temos que encarar assim. E nós temos que dizer assim. Uma pessoa uma vez me dizia assim: pastor, eu creio da seguinte forma, a minha opinião. Eu creio que é assim, assim, assado, uma questão moral, que eu não quero dizer aqui. Eu disse: querido, você sabe o que você está crendo? Crendo em quê, pastor? Você está crendo numa doutrina de demônios. O diabo prega isso, que ele é o pai da mentira. Ele falseia a verdade. Lá no Éden, quando o diabo falou para Eva, né? Pode comer aqui, tu vai ser igual a Deus. Então tem muito crente hoje que está ouvindo esse espírito demônio falando no ouvido dele: pode fazer isso sim, nós estamos num novo tempo. A Bíblia é um livro ultrapassado, é um livro de fé ultrapassado. Aí é que está o perigo.
Tá aí. Resultado final aqui da nossa pesquisa. Perguntamos: com uma onda do relativismo cada vez mais forte, o que é a verdade? Ela existe? 94%, olha só, dizendo que sim, mas 6% ainda dizendo que não. Pessoal participando aqui com a gente. Olha aí, depois de um debate altamente esclarecedor, chegamos então a esse resultado aqui da nossa pesquisa do dia. E eu quero agradecer meu querido pastor Manassés Brito, da Assembleia de Deus do Campinho, na rua Ana Teles, 826, no Campinho. Obrigado, pastor Manassés.
Obrigado, Ideal. Deixa eu dar só uma linhazinha, não vou falar.
Se
não.
Se for uma linhazinha, está permitido.
Está permitido?
Isso.
Alguns cientistas e até professores universitários dizem assim: olha, quase ou nada na Bíblia você pode provar cientificamente. Como é que você vai dizer para mim que é verdade? Abertura do Mar Vermelho, por exemplo. E aí, Eu perguntei para o professor, escuta, eu quero que você prove para mim cientificamente o verdadeiro amor de uma mãe por uma criança, que chega a morrer por aquela criança. Você pode provar cientificamente isso? Ele falou, não, não dá. Pois é, então a Bíblia continua sendo verdade acima de todas as coisas.
Maravilha, pastor Paulo Afonso Generoso, Assembleia de Deus, Betel em São Gonçalo, na Avenida Doutor Nilo Peçanha, 770 em São Miguel, logo mais às 9 da noite, nosso novo encontro aqui no Cristo em Casa, pastor Paulo.
Com certeza, 21 horas, ligado na Rede Melodia para assistir, ouvir o programa Cristo em Casa. E amanhã, Eliel, tá dando o resultado lá no terça-feira, o estudo sobre o Apocalipse, capítulo 6. Chamo do capítulo 6 agora, vamos entrar na terça-feira.
Maravilha.
Encontrei 20 interpretações sobre o Cavaleiro Branco. Só 20.
Que beleza.
Só 20. Para você ver.
Pois é.
Um diz que é Cristo, outro que é o anticristo. Quem é? Então eu cito isso para o pessoal saber. E amanhã estaremos lá às 19h30. E o povo está aumentando lá as terças-feiras para ouvir. Glória a palavra. Deus abençoe você pelo carinho e a todos os nossos queridos irmãos.
Maravilha. Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da nossa Igreja Batista Monte Horebe, em Campo Grande, na Rua Benedito Lacerda, 235, Vila Nova. Obrigado, meu pastor querido.
Muito obrigado, Eliel. É sempre bom estar aqui ouvindo esses homens de Deus e participar desse debate de melodia. Eu tenho certeza que o meu querido ouvinte saiu muito abençoado nessa manhã, fortalecido, com a sua mente esclarecida sobre esse ponto tão importante na nossa vida cristã. Que o Senhor te abençoe, querido ouvinte.
Maravilha, tal qual foi falado aqui, o tema de amanhã, processo de santificação. Olha aí, você sabe mesmo como se dá isso? Tema de amanhã do nosso debate, olha que a mesa não combinou, não falei absolutamente nada, eles não receberam esse tema porque eles não vão debater esse assunto, receberam o tema na semana passada, o tema de hoje. Veja aqui os assuntos, né, se encaixando, né, para que você tenha um entendimento geral aí acerca da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira, comandando Tarde Maior. Nosso encontro às 9h no Cristo em Casa e às 7h30 em Campo Grande, na Assembleia de Deus, no bairro Amazonas, com o culto da melodia, com toda a equipe Melodia e com um timaço de cantores. Obrigado, gente. Boa tarde. Boa segunda.
Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.